Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa 820. Acompanha nas noites de quinta-feira entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto e estamos também em rumo.pt, aí disponível todo o nosso acervo para escuta e para download. Antes de passarmos à apresentação da emissão desta semana, fazemos o convite, uma vez que vamos ter mais uma edição de Livros com Rumo, os autores ao vivo. E continuamos ligados também aos 50 anos da Universidade do Minho. Desta feita, paragem no Salão Nobre da Escola de Economia e Gestão. Na próxima quinta-feira, dia 4 de abril, conversa às 5 da tarde com a professora Lígia Pinto. Estão todos convidados para marcar presença também nessa conversa. Mais uma ao vivo e na Universidade do Minho. E é precisamente por aí também que vamos estar esta semana, nesta emissão, António.
Nem mais, boa noite. Os 50 anos, o 50º aniversário da Universidade do Minho. Continuamos a nossa volta, as nossas rondas com conversas com professores, professoras, investigadores e investigadoras que, de alguma forma, dão mostra e testemunho daquilo que é o seu trabalho, o trabalho da Universidade e, acima de tudo, o que pensam sobre a sua área em particular. Esta noite, a senhora professora Leonor Lima Torres, do Departamento de Ciências Sociais da Educação, professora associada com agregação, no Instituto de Educação, como dissemos, especialista na área, reflete, escreve, organização e administração escolar. Uma área importante, como irão ver, ao longo desta conversa muito importante, cheia de interesse, principalmente alunos e investigadores da área e todos os cidadãos e cidadãs interessados e interessadas por esta vida tão importante que é a educação em Portugal, porque é um tema, se quisermos, fraturante, porque todas as pessoas pensam, todas as pessoas dizem, o problema é encontrar, se quisermos, o norte, a direção certa para realmente a sociedade também se organizar com dignamente. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras.
Leonor Lima Torres é professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Com formação em Sociologia, é doutorada em Ciências da Educação, especialidade de Organização e Administração Escolar. É diretora do Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho e coordenadora de cursos de mestrado e doutoramento em Ciências da Educação. A sua investigação tem incidido sobre a cultura organizacional, os processos de liderança, os percursos de excelência na escola e no mundo do trabalho. Tem vários trabalhos publicados, entre os quais se destacam obras e artigos científicos sobre as abordagens culturais em contexto escolar e a excelência académica na escola pública portuguesa.
Sr. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Se não se importa, iríamos começar exatamente por esta pequena introdução à nossa conversa.
Obrigada, António. Muito obrigada pelo convite. Agradecer a presença de todos e todas que estão aqui a acompanhar esta sessão. Eu venho sem filtro e, portanto, vou fazer aqui um resumo que pode não ser totalmente fidedigno, mas que vai procurar atravessar alguns momentos importantes do Instituto de Educação. E talvez muito cruzado com a minha própria história de vida, porque entrei para este Instituto de Educação em 1991, embora o Instituto de Educação remonta à década de 70, portanto, alguns 75, portanto, não sendo, acaba por ser uma das escolas fundacionais da própria Universidade do Minho, por altura da expansão da formação de professores, portanto, constituiu-se como uma escola absolutamente central nesse domínio.
Da Abade da Loureira, provavelmente.
Exatamente. Portanto, passou por várias instalações ao longo deste tempo, desde a Abade da Loureira, mesmo no edifício ali no Dom Pedro V, depois passando para as instalações aqui já de Gualtar, mas que ficam ali por cima da biblioteca, da atual biblioteca, até que, digamos, é construído este edifício inteiramente para a educação e para a psicologia, algures em 2010, 2011, deve andar por aí.
Por aí, à volta.
Portanto,
disso.
Todo este percurso, eu acompanhei este percurso, com situações de reestruturação, como é óbvio, portanto, com quase 50 anos de existência, é normal que a escola se tenha expandido com processos de reestruturação e de fusão, que faz parte do seu desenvolvimento. É considerada uma escola das mais antigas e das maiores na área da educação, e também das mais centrais na área da pós-graduação. Ou seja, ainda há pouco tempo estive a fazer um estudo sobre os doutoramentos em ciências da educação concluídos a nível nacional, e o Instituto de Educação ocupa o segundo lugar do ranking, portanto, mas muito renhido ali com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Uhum. Portanto, são as duas escolas centrais no desenvolvimento da pós-graduação na área das ciências da educação.
Uhum. E de lá até cá, em 1991, a senhora professora chega à Universidade do Minho, a sua área de trabalho, de investigação, porque hoje em dia não há qualquer ator intelectual, político, social. Há uns anos esta parte, há uns anos, talvez mais recentemente, não se tenha, pelo menos era de bom tom, os jornais portugueses tinham sempre artigos de opinião. Quer fosse do professor António Nóvoa, quer fosse do professor da Escola de Ciências da Educação do Porto, Madureira Pinto, uma série de autores e autoras que escreviam porque era, vamos lá, do interesse nacional, ou quase, que vai desembocar, como nós sabemos, naquilo que, talvez há uns 15 anos, mais ou menos, 12, começam a ser publicados os rankings das escolas neste país. Já era a perceber a ligação ao seu trabalho, da questão dos rankings, a partir daí também se torna aquele palavrão um desiderato nacional, porque há uma ligação entre estas coisas que é o atraso, um bocadinho atávico, que nos constrange a todos, mas uma das, vamos lá, dos pilares da sociedade portuguesa, a educação, sempre se reconheceu que havia um déficit em relação àquilo que estava para além dos Pirineus, nomeadamente. Depois, a escola anglo-saxónica, que cá em Portugal teve muitos adeptos, as questões da meritocracia, todo um jargão gestionário que é aplicado também em algum seu trabalho, Taylor e outros teóricos, na sua tese, nas duas teses, trabalhou isso, mas a educação começa a ser central à sociedade portuguesa. Atualmente não, porque é mais a questão, assistimos esta semana a um debate com a preocupação do ensino superior, agora é o alojamento, é a alimentação, a área do social, portanto, toda uma série destas situações, mas o trabalho da professora Leonor Lima Torres é, vamos lá, quase na base deste pilar, a estrutura do funcionamento do ensino secundário, que é antecâmara do ensino superior. A professora trabalha na área das ciências sociais, a educação, até que ponto é que estas dinâmicas sociais são projetadas e refletidas naquilo que é o ensinar e o aprender. Concorda com isto? Não concorda? A sua perspectiva... muitos dos trabalhos, vai-me permitir, esta editora tem um manancial ou alguma bibliografia, a Fundação Manuel Leão, aliás, estão aqui alguns também textos publicados, por exemplo, este também, dos mundos sociais. como é que lhe se manifesta ou se lhe manifesta a vontade de trabalhar a educação, porque vem na sua formação inicial de licenciatura de uma área afim, é no mestrado que vai decidir, mas de qualquer das formas um pouco da sua história de vida já enquadrada na grande problemática que iremos falar.
Muito bem, eu venho de uma formação em Sociologia do Porto e estou a realçar esta formação em Sociologia porque marca toda a minha abordagem ao longo destes 33 anos. Ser sociólogo é, acima de tudo, olhar para a sociedade a partir de um olhar muito específico, muito preocupado, mais preocupado com os bastidores do que com aquilo que é visível, porque se entende que é nos bastidores que tudo se fabrica, que nos dá, os ingredientes, os insights para compreender a própria sociedade. E isto leva-me ao primeiro livro, que é menos conhecido, que aqui está, que resultou da tese, da dissertação de mestrado, Cultura Organizacional Escolar, e é menos conhecido porque esgotou no ano em que foi publicado e numa altura em que ainda não era normal apostarmos em segundas e terceiras edições. E, portanto, estudar a cultura, que depois, na tese de doutoramento, voltou a ser estudada, estudar a cultura de uma instituição é, sobretudo, estudar justamente, os pilares fundacionais do sistema educativo, do modo de funcionamento da escola, do modo de funcionamento da própria universidade, mas a partir desta realidade mais subterrânea, mais obscura, que é difícil de lá chegar. Portanto, estamos a falar de valores, de crenças, de formas de olhar o mundo, de comportamentos que explicam os modos de funcionamento das organizações, a forma como nos relacionamos uns com os outros, os conflitos, as relações de poder, as opções estratégicas a nível institucional. Portanto, tudo isto foi objeto de estudo, muito nesta perspectiva de querer entender as raízes do modo de funcionamento das instituições. Este trabalho é assim, ao longo de um percurso deste, já com 3 décadas, é evidente que nós temos tempos distintos. Há o tempo da formação académica, das dissertações e das teses, e depois vem o tempo posterior, já vou entrar mais nestes livros, que é o tempo de amadurecimento, até intelectual, e de procura de explorar outras áreas que não tivemos oportunidade de explorar ao longo da dissertação e da tese. E numa altura em que, em Portugal, ainda não se falava propriamente de excelência desta forma, de prémios de mérito, de distinções académicas. Portanto, estamos a falar de um projeto que nasceu no início deste século e nasceu a partir de uma ideia, porque acho eu que todas as pesquisas nascem muitas vezes das relações que vamos estabelecendo com o cotidiano, e recordo-me perfeitamente de estar numa escola, a convite do diretor, a assistir à primeira escola do país que distribuiu os prémios de mérito a nível nacional. E numa cerimónia muito ritualizada e algo, como dizer, inovador à época, muito bem organizado do ponto de vista da gestão escolar, com a participação de toda a comunidade, pais, jornalistas, cineastas, porque a escola tem uma boa projeção a nível nacional, e começa esse cerimonial de entrega dos prémios aos melhores alunos. E foi um cerimonial, do ponto de vista sociológico, tão rico, que de imediato surgiu a ideia: eu quero investigar isto, eu quero perceber se o que está a acontecer aqui, ao vivo, acontece noutras escolas.
Se reproduz, de alguma forma.
Exatamente.
Num processo mais ou menos mimético. se algures neste país vão agarrar, ou isto passa para além da comunidade educativa, e depois os outros, à velha maneira do Bourdieu, vão reproduzir um pouco este, vamos lá, esta pequena fotografia do que será o mundo da escola ou o final de um percurso escolar, eventualmente.
Sim, e nessa perspectiva começam-se a desenvolver trabalhos, ainda sem financiamento, a constituir equipas. Uma primeira equipa deu origem a este livro, Entre Mais e Melhor Escola em Democracia, com alguns autores a nível nacional que se interessavam por estas questões, e até que surge a ideia de candidatar este projeto sobre a excelência académica na escola pública à FCT. Numa altura em que, como sempre, é muito difícil obter financiamento, mas conseguimos. Já estávamos nesta altura em 2010 e todo este trabalho se desenvolve nessa perspectiva. Foi, arrisco a dizer, pioneiro no país. Conseguimos perceber que este fenómeno que estava a acontecer pela primeira vez nesta escola secundária se reproduziu, como o António estava a dizer, e muito bem, à escala nacional, desde o pré-escolar ao ensino superior. Aliás, o ensino superior foi o último a aderir a esta lógica mais meritocrática, não é? De premiação do mérito e da excelência. E nós procuramos estudar este fenómeno sempre de um ponto de vista multidimensional, ou seja, sem preconceitos, sem convicções de partida, elas existem sempre, mas numa perspectiva de total abertura, procurando ouvir os diferentes intervenientes, desde pais, alunos, diretores, gestores, professores, autarcas, mas sobretudo alunos, e sobretudo os excluídos destes rituais. E mais uma vez aqui a vertente sociológica. Interessa-nos estudar as luzes e as sombras, ou seja, claro, não só quem está no palco, claro, mas depois claro, aproveitar o palco para ouvir justamente quem está fora dele.
Sim, de alguma forma, estes tais da zona cinzenta, que sabe-se, existem, mas ninguém os vê.
Exatamente.
Então, ninguém os está a ver.
Visibilizar o invisível.
Pois, há ali uma sombra, está ali alguém, mas nestas coisas, como a educação sabe bem melhor do que eu, normalmente, ou pelo menos desde neste século 20, 21, é muito marcada pela questão ideológica. Sempre foi. Quer no discurso do neoliberalismo, que incidiu com toda a força, as questões, voltamos outra vez à dimensão gestionária, aliás, a professora falou numa questão interessante que é este mundo ou esta realidade da educação e desta investigação não merece a atenção, nenhuma compreensão por parte da FCT. Bom, ciências sociais, ciências moles, o que interessa neste país é a ciência pura e dura, a biologia, a medicina, o que quisermos, a química e coisas afins. E daí, ainda nos anos da Troika, começou então a apertar o crivo do financiamento para as tais que eram necessárias para o desenvolvimento estrutural do país, seja lá o que isso for. Só que voltamos um bocadinho ao aspecto diacrónico e um bocadinho de ideologia, também não faz mal a ninguém, que é a educação em Portugal, pelo menos assim de uma forma estudada ou de decreto, já lá vem do Marquês de Pombal. O Marquês institui o ensino, o ensinar e o aprender. Depois, sem estar, mas muito rapidamente, chega-se à República, em que o professor era quase um missionário que ia para aí afora levar o conhecimento, a educação, porque sabemos alguns dos tópicos, um dos sociólogos, penso eu, que é das suas afinidades eletivas, Max Weber, também tem dessa cultura, o estudo que ele faz do capitalismo tem a ver exatamente com o estudo da sociedade e da cultura protestante, mas isso lateralmente nem iremos tocar. Mas depois reparamos que o Estado Novo, Carneiro Pacheco, independentemente das reformas que irão fazer, voltaram outra vez a limitar, nomeadamente o papel das mulheres. Hoje é o Dia Mundial da Mulher, as mulheres para serem professoras, solteiras, não poderiam casar, quer dizer, solteiras, qualquer questão à volta disso, até que chegámos à educação universal pós 25 de Abril, tal qual, mais ou menos, a gente a vive na atualidade. Este percurso, e se eu li algures dos seus trabalhos, esse trabalho dessa escola é a escola secundária, essa de Queiroz, da Póvoa de Varzim, que também tem um cosmos muito particular em relação, extrapolando isso e do seu trabalho, os rituais, professores, direção da escola, alunos, daquilo, por exemplo, também fez um trabalho na escola do Val, uma escola próxima, algures também entre Douro e Minho, alguns por aí. A forma de atuação desta gente, destas pessoas, há algum transvase de forma que os ligue, ou é um bocadinho a famosa autonomia, cada um governa-se com cada qual? Como é vivida a educação a partir daí, desse trabalho também que fez, importantíssimo, não é? Que está também na origem da sua tese de doutoramento e que já vem do mestrado ou de um outro trabalho seu, de uma escola secundária. Como é que isto é articulado? Ora, e estes que estão cá a assistir, já agora, a servir-lhes de modelo de trabalho.
Estes estudos mostram que, embora Portugal tenha um sistema de ensino altamente centralizado e cada vez mais centralizado, apesar de tudo, as escolas e os agrupamentos de escolas continuam com um grau relativo de autonomia. E é esta margem relativa de autonomia que lhes permite definir a sua missão estratégica. Portanto, eu não vou muito naquele discurso de que as escolas estão 100% subordinadas à administração central,
assim e que
reproduzem integralmente as políticas educativas. Os nossos estudos mostram que não. Há um grau relativo de autonomia que lhes permite conciliar de diferentes formas os dois mandatos que nós conhecemos, que é o mandato democrático e o mandato meritocrático, se quisermos. Portanto, uma prioridade centrada mais nas questões da democratização, da igualdade, da justiça, uma prioridade mais centrada nos resultados, na qualidade, no mérito, nas premiações, etc. E cada escola e cada agrupamento procura fazer esta conciliação de uma forma muito original, de acordo com a sua própria cultura. Esta escola que estudei, da Póvoa de Varzim, é um ex-liceu, tem uma tradição, tem uma cultura própria, e, portanto, eu situaria esta escola mais próxima de um mandato voltado para a produção de resultados, assumido pela própria cultura escolar, pelo próprio diretor, não é? Assumido publicamente, é a sua opção política e estratégica para aquela escola e, portanto, foi um laboratório interessantíssimo para estudar este fenómeno. Mas temos escolas, a escola do Val é uma ou outra, que está muito mais próxima de um mandato democrático. E isto tem muito a ver com os públicos das escolas, que frequentam as próprias escolas, com as comunidades em que estão inseridas. Agora, qual é a tendência que se observa nos últimos anos, de um ponto de vista mais geral, por influência, do paradigma mais, das ideologias mais neoliberais, da nova gestão pública, nós vimos assistindo cada vez mais a uma aproximação das escolas a um mandato mais meritocrático, sobretudo em determinados territórios, sobretudo urbanos, em que se nota já alguma competição entre escolas e agrupamentos, e isto depois reverte-se em muitas orientações internas ao nível das escolas. E estou-me a recordar até este estudo depois suscitou um trabalho de outras colegas que analisaram as questões das ritualizações da excelência, por exemplo, no pré-escolar e no básico, trabalhando mais com crianças, portanto, e temos aqui na casa um centro de investigação em estudos da criança e um doutoramento forte, não é? Fortes ambos. E este trabalho, e isto já está a chegar ao nível da infância, ou Isso. seja, a forma como se procura pensar a própria pedagogia, a própria gestão das turmas, já, e os agrupamentos tiveram aqui um papel central, porque a lógica do agrupamento, aquilo que os estudos nos dizem é que está algo invertida. O agrupamento foi constituído com uma ideia de promover uma articulação entre os vários ciclos e os vários níveis de ensino. Em muitos casos, o que está a acontecer é uma articulação vertical, de cima para baixo. Ou seja, uma secundarização, por exemplo, do básico e do pré-escolar. Claro. Com a réplica destes rituais que nasceram no secundário, já estão a invadir, a expandir-se no pré-escolar e no básico. E há muito... A própria, temos aqui... Estou a olhar para o Luane, porque está a fazer um estágio científico avançado comigo, que está a estudar as questões da plataformização, portanto, claro. Da digitalização das organizações e os impactos que isto também tem desse ponto de vista, não é? Porque acelera tudo, acelera a gestão, acelera a prestação de contas, acelera a forma como nós trabalhamos, como nós interagimos uns com os outros, ou seja, estamos aqui perante um paradigma muito mais próximo do gestionário, que atropela por vezes e enfraquece a democratização das organizações, incluindo do ensino superior. Portanto, eu diria que é um movimento com tentáculos que, às vezes invisíveis, mais uma vez, que nós estamos enredados neles. E às duas por três olhamos, epá, isto está muito diferente. Já falámos muito menos uns com os outros, o face-to-face está reduzido ao mínimo, estamos nos nossos gabinetes, se calhar a mandar uma mensagem para o colega que está no gabinete em frente, já passam as nossas preparações de aulas são em frente a uma plataforma, porque temos que alimentá-la sucessivamente, claro. E isto transforma a nossa própria maneira de ver o mundo, a nossa pedagogia, tudo. E isto tem conexões claramente com a nova gestão pública, com todos estes valores mais ligados à eficácia, à prestação de contas no imediato,
aliás,
à competição.
Há uma manobra, e pelo menos explana muito bem aquela questão que muitas vezes é assim um bocadinho dúbia, ou as pessoas ficam assim, mas uma coisa não é outra, ou uma é a noite e o dia do mundo escolar, que é a eficácia e a eficiência. Desses seus trabalhos, que eu considero, vale o que vale, pioneiros, organização, como tem esse livro, cultura organizacional, acabou por receber, independentemente nós percebermos agora assim um bocadinho em perspectiva, dá a sensação de que o ensino público foi o primeiro, talvez, em Porcoso, que é normal, porque vem da 5 de Outubro, é assim que passa a ser, mas depois a escola pública, pronto, para simplificar, de alguma forma andou um pouco quase como a tartaruga, devagar para ver. E é o ensino privado, com as várias ideologias à volta, teóricos, que não vale a pena citar nomes, a começar por um ministro da Educação, muito famoso neste país, que acelerou realmente esta, interiorizou esta dinâmica e depois a sensação de quem está fora, como eu, por exemplo, é que a escola pública, a bem ou a contragosto, lá teve que também caminhar na mesma cadência, ou pelo menos tentar acompanhar um bocadinho isto. Isto a propósito da professora ter dito que os rituais hoje em dia, a tal inversão da tal pirâmide, já contempla até os mais pequeninos que não percebem nada do que lhes está ali a acontecer, as pessoas, e dá a sensação que são os professores, são os diretores e são os próprios pais que assumem toda esta ritualidade à volta da escola e esta perversão que depois, na cultura organizacional, vai obrigar os diretores de agrupamento, porque a ideia do agrupamento era um bocadinho esta, funcionar em articulação, numa dinâmica mais ou menos harmoniosa entre todos os, as escolas que compõem o agrupamento. E nós começámos a ver de fora que há aqui qualquer coisa que não funciona. Portanto, funciona porque os professores são obrigados a preencher formulários, relatórios, avaliações, taratata, toda uma série de aspectos burocráticos, mas depois a sensação que se tem é alguma impotência e até insatisfação. Não há revolta, porque as pessoas têm que assumem-no, mas até que ponto é que isto faz algum sentido, o que eu disse agora?
É uma questão complexa, António, porque os agrupamentos... Eu tenho com o professor Licínio Lima um trabalho só sobre os agrupamentos, não está aqui, também não é em livro, é num artigo científico, mas que mostra, e foi um trabalho difícil de fazer, mostra que os agrupamentos em Portugal, do nosso ponto de vista, é considerada uma das reformas mais importantes do sistema educativo, que passou completamente naturalizada. Completamente. Portanto, ela foi progredindo às duas por três.
Ninguém refletiu, ninguém pensou, ninguém questionou.
Houve contestações regionais contra os agrupamentos que foram impostos de cima para baixo. Houve, efetivamente, movimentação. Mas foram simultâneas, foram sincrónicas com greves que estavam a acontecer, não é? Claro, e, portanto, ficou em segundo plano.
A tal zona cinzenta.
Nos apercebemos, temos toda a nossa rede escolar completamente alterada, temos neste momento 713 agrupamentos e apenas 95 escolas não agrupadas, portanto isto foi uma revolução, como nós dizemos, brutal, absolutamente brutal, que reduziu drasticamente as direções de escolas, mas teve um efeito que é ainda muito pouco estudado, e eu tenho até dado muito esta ideia para que os estudantes estudem isto efetivamente, que é a organização mudou. Portanto, aquilo que nós tínhamos um diretor voltado para a lógica do estabelecimento, portanto, um estabelecimento escolar, um diretor ou um conselho executivo, e passamos a ter um diretor para um conjunto de organizações que estão fundidas, não é? Ou seja, gerir neste momento um agrupamento, temos agrupamentos em Portugal com 30 estabelecimentos. Portanto, isto é uma macro organização extremamente complexo do ponto de vista da gestão, porque temos estabelecimentos vários, muitos deles, para que o diretor o consiga visitar, tem que atravessar montanhas, e é muito difícil, pode demorar um dia inteiro para chegar ao outro lado, para visitar a escola que dirige, portanto, e eu acho que as pessoas não têm bem esta noção, com todos os níveis de ensino lá dentro, com uma oferta educativa muito complexa, e tudo isto gerido por um diretor.
Pois.
Ou seja, expandiu-se a organização e unificou-se a personalizou-se a própria direção. E isto é de facto, tem efeitos.
E o que é pior, se calhar, para quem está de fora, é que a direção destas realidades educativas quase que funciona em redoma ou numa torre de marfim. Quase a sensação que quem está de fora, ou obrigatoriamente, ou foi coagida, ou interiorizaram que só era possível, não que se tornasse inacessível à comunidade educativa, mas, de alguma forma, com a lentidão ou com um certo vagar, mas, de alguma forma, pode ter provocado este tipo de tiques, vamos lá, nos diretores escolares que depois terão que responder perante a comunidade educativa.
O António também está com a veia sociológica ali bem, bem estimulada. É assim, num trabalho que desenvolvi com o professor Almerindo Afonso, penso que terá sido também seu professor, nós lançamos uma pista num capítulo de livro, acho eu, justamente neste sentido, os diretores de agrupamentos e de escolas em Portugal têm esta particularidade. São sobretudo homens e estão nos cargos tempos infinitos.
Pois.
portanto, vieram dos tempos do Conselho Executivo, alguns do Diretivo, passaram para o Executivo e agora são diretores, ou seja, estão há décadas na governação da escola. E isto desenvolve um perfil e uma identidade. E esta identidade, aquilo que nós vamos, não temos dados empíricos sobre isto, são insights, mas todas as investigações resultam de insights que precisam de ser confirmadas.
Claro.
E depois esperamos que alguém agarre a dica e que faça a investigação, que é, parece-nos que esta identidade que estava a falar profissional dos diretores se está a distanciar a cada dia da identidade profissional dos professores, que são aqueles que representam. Exato. Porque eles estão a funcionar muito, e aqui já temos dados, neste aqui, diretores escolares em ação, que nos indiciam que estes diretores escolares, na sua ação, são mais porta-vozes do Ministério da Educação do que representantes internos dos professores. E, portanto, e esta distância, o que é normal neste processo, não é? E esta distância cada vez maior... pode estar a criar um perfil, a desenvolver um perfil profissional mais próximo de um CEO de uma grande empresa do que propriamente de um diretor educativo, de uma instituição
educativa. E quem estiver
atento
até percebe que eles têm tiques de CEO de uma microempresa, ou macroempresa, ou média empresa, que neste caso é uma escola, um agrupamento escolar. Eles próprios também assumem. Há uma ritualização... um tique qualquer, não vamos alargar a conversa, mas dá a sensação assim um bocadinho a aquelas questões de relações de poder. O poder estudado e mais estudado, mas há quase uma sacralização e uma interiorização e uma aceitação por parte da comunidade escolar. E isto vai perverter um pouco a própria dinâmica do funcionamento das organizações educativas, não sei.
Sim, nós tratamos disso já neste último livro. Este último livro é um livro coletivo, resultou de um projeto com participações várias e foi organizado por mim, pelo Virgínio Sá, por Lícino Lima, mas tem a participação de muitos outros colegas e para além de ter um estudo extensivo sobre os diretores escolares em Portugal, tem estudos de caso depois, em profundidade, em escolas e agrupamentos.
Porque é colocado lá, nesse livro, exatamente, é a escola que cria o líder ou é o líder que vai criar a sua escola?
Isso é uma boa pergunta, daria para estarmos aqui toda a tarde. Eu diria que nem uma coisa nem outra, provavelmente as duas, não é? Porque, mas lá está, os estudos da nova gestão pública também contaminam a investigação e vêm mostrando estas correntes mais gerencialistas. Apontam muito, nós chamamos a isto lideracionismo, apontam muito para este impacto quase determinista do líder na transformação da cultura da escola. Quem está por dentro de como se constrói e desenvolve a cultura de uma instituição jamais acreditará nisto, porque as culturas são processos lentos, por isso é que eu utilizo esta designação sedimentação, é lento, não se transforma de um dia para o outro, nem muito menos a partir de uma liderança. É muito mais fácil o líder de uma instituição ser transformado pela cultura em que está do que o contrário. E isso os estudos comprovam também, não é? Mas voltando um pouco atrás à sua questão sobre os tiques e sobre estas relações de poder. De facto, os diretores escolares, de acordo com este estudo, a partir do momento, a partir de 2008, quando se instalou o modelo unipessoal de gestão, aquilo que nós observamos nas organizações, e estão aqui professores e diretores, provavelmente, ou que já foram diretores, isto tem mostrado que a democratização da estrutura política está em erosão, ou seja, está enfraquecida, justamente porque há toda uma estrutura montada em que Temos o diretor, que efetivamente é eleito na Assembleia, mas depois ele pode nomear as equipas, pode, ou seja, há toda a centralidade dele, quer na nomeação das equipas, quer na presidência dos órgãos, é de tal maneira concentrada que, a pouco e pouco, progressivamente, tem vindo a desvitalizar a participação dos atores nos órgãos. E este é um aspecto generalizado e que os próprios diretores, muitos deles, reconhecem que está a acontecer.
Está a acontecer.
Por via de um modelo, não é só o modelo em si, são vários. Nós não podemos olhar para estas relações de causa e efeito. Não é só o modelo, por ser unipessoal, que é menos democrático. Não é isso. É o modelo unipessoal, mas, simultaneamente, a informatização de tudo que permite uma gestão completamente diferente. Depois ainda, os agrupamentos, que são organizações gigantescas, extremamente difíceis de gerir, que propiciam a concentração de poder. Portanto, isto está estudado há muito tempo. Todos estes fatores em simultâneo fragilizam e colocam em risco as questões da democratização, que numa escola pública são centrais.
Claro.
É? Absolutamente isso, centrais.
Sem isso, nada feito, não é? Não há escola pública. Quer dizer, sem ser assim um bocadinho o papel do advogado do diabo, porque as pessoas também não estão cá para se defenderem, mas o que nós constatamos ou percebemos é que os atores políticos, fora do poder, as questões do poder, falou há pouco a questão do poder, a disseminação da rede, depois há redes, as nomeações por parte do diretor de atores que lhe serão mais ou menos cúmplices e a anuência naquilo que é a gestão e a direção da escola, mas vamos um degrau mais acima e percebemos o quê? Que o ator político, neste caso o Ministro da Educação, anterior, Tiago Brandão Rodrigues, tinha um discurso retórico, agora podemos dizê-lo assim, até escrito em alguns artigos. O professor João Costa, atual ministro também da Educação, até publicou livros, até ensaios sobre o assunto, e depois quem está do lado de fora, o espectador, ou aquele que se limita a uma certa análise da atuação destes atores políticos, quando chegam ao poder, ou não sei se é o último andar ou o penúltimo andar da 5 de Outubro, as coisas começam, a bota não dá definitivamente com aquilo que tinha sido dito anteriormente. Ou seja, há toda uma máquina burocrática ou legislativa, normativa, que é gradativa, veio quase do zero há muitos anos, e hoje em dia aquilo que é a democratização da escola é algo assim muito diáfano, muito, há uma erosão constante em função dos anos que vão passando, que me faz, talvez aqui o tal papel do advogado do diabo, que é, ou pelo menos sendo assim um bocadinho cínico, que é a questão, o diretor de agrupamento de escola, que está nas funções, assume, um bocadinho à maneira de Bourdieu, um hábito de atuação, ou pelo menos o poder simbólico, de que lhe autoriza e autonomiza, quase de uma forma discricionária, a ter a gestão do agrupamento e das escolas. Há esta sensação, porque depois nós vemos isto acontece nesta direção e aquilo que é, por exemplo, o papel dos professores, acontece nesta banalização da importância do professor, do docente na própria escola, na dinâmica. Se estivermos com alguma distância, percebemos que se calhar os professores serão o terceiro elemento importante dentro de uma escola. A direção, os alunos, é percoso, e depois os professores, olha, bem ou melhor ou pior, vai andando que logo se verá. É um bocadinho, serei porta-voz de alguma análise correta ou incorreta à escola e às organizações educativas, porque a professora chamou-lhe bem, neste subtítulo, diz aqui, subtítulo, sedimentos culturais e processos de construção do simbólico numa escola secundária. Que depois, isto foi há muitos anos, mas de lá até cá há esta evolução da minha leitura. Até que ponto é que convirá?
Ora, As generalizações em educação são sempre
perigosas.
São muito perigosas e eu não queria de forma alguma que saísse daqui a mensagem de que esta erosão democrática acontece em todas as escolas. Uhum. São tendências e há situações de exceção, e felizmente muitas, e todos nós conhecemos escolas uhum. com experiências participativas uhum. altamente mobilizadoras, democráticas, que são absolutamente exemplares. Mas há, por outro lado, indicadores, e nós se calhar às vezes por defeito profissional centramo-nos muito nos aspectos negativos, também é muito com esta missão de permitir melhorar as situações. Há sinais de alguma desvitalização da participação dos professores e dos alunos, mas isto tem também muito a ver, nós não podemos olhar para a escola como um espaço isolado, um laboratório impermeável à sociedade. A própria sociedade, as tendências sociais a que assistimos e que estão mais do que diagnosticadas a nível internacional, têm apontado para uma crescente individualização das nossas vidas. Individualização com processos crescentes de competição e emulação entre nós. Portanto, é evidente que as escolas são constituídas, são micro-sociedades, estão constituídas por alunos, por famílias, por professores e, portanto, reproduzem também estas lógicas mais societais. E por isso, torna toda esta leitura um pouco mais difícil e a própria responsabilidade que é colocada à escola é de transformar, sendo uma escola, sobretudo uma escola pública com uma missão democrática humanista, tem que transformar estas tendências mais para a individualização em práticas participativas, democráticas, etc. Falava nos professores e nos alunos, eu até vou optar por falar mais nos alunos, porque são sempre os invisíveis, uhum. quem não tem voz no sistema, são eternamente aqueles que menos participam nas escolas para além da sala de aula. E continuamos a ter muito poucos estudos sociológicos e organizacionais centrados nos próprios alunos e que são aqueles que nos dizem as coisas mais interessantes quando nos dispomos a ouvi-los. E há estudos, e por acaso estou envolvida num a nível nacional, sobre a participação dos jovens com bases de dados na Casa dos Milhares, não é? Que é um inquérito da DGEC, o famoso OTS, portanto, um observatório que é alimentado com inquéritos, estou a falar num inquérito com uma amostra de 230 mil jovens do ensino à saída do ensino básico, em que lhes é perguntado, entre muitas outras coisas, como é que é a participação deles dentro e fora do contexto escolar. E ninguém tem atribuído importância a isto. E, como nós sabemos, a educação para a democracia não se faz só com leituras, com aulas de cidadania e com teoria, com desenvolvimento de teoria. Sabemos nós que a democratização, a construção da cidadania democrática, sobretudo se consegue a partir da experienciação, de vivências, da participação ativa dos jovens, idealmente em todas as esferas, mas idealmente na escola.
Pois vai projetar na causa pública, na res pública.
Exatamente.
Não é? Quer dizer, se não é assim, depois ninguém se pode queixar da tal consciência cívica, não é? Que é necessário.
Mas o interessante deste estudo é que mostra que a participação dos jovens nas escolas e fora das escolas é absolutamente residual. Em tudo, desde nos órgãos, nos clubes, nos projetos, nas iniciativas para além da sala de aula, são absolutamente residuais e fora da escola também. Mas depois, se formos ver aquela elite, chamamos-lhe elite porque é um nichozinho de jovens, que participa mais, quer dentro que fora da escola, quem são? São justamente os estudantes das classes mais favorecidas, o que é interessantíssimo, e que tem uma relação direta com os resultados escolares, aí, como comprovamos aqui.
Pois é, isso que
ou seja, os jovens mais participativos, mais ativos em várias atividades, quer dentro, quer fora da escola, são, seja na música, seja no desporto, seja nas línguas, seja nos lazeres e tempos livres, nas associações, nos partidos, na religião, na política, dentro e fora da escola, porque depois também há uma relação, quem participa mais dentro também participa mais fora, são justamente aqueles que têm resultados mais elevados. E que nos dizem, e isto é em entrevistas, uma coisa interessantíssima do meu ponto de vista, que estamos a explorar ainda esta dica deles, quando nós perguntamos, então o que é que para vocês é mais importante para conseguir ter um 19 ou um 20? E eles dizem-nos assim, é a gestão do tempo, é a auto-organização. E a seguir dizem assim, mas ninguém nos ensina isto nas escolas.
Em casa.
Não há, nem nos clubes, em lado nenhum. Isto não faz parte da pedagogia explícita do ensino básico e secundário.
Em casa.
Somos nós que temos que aprender. Pois, claro, e como é que aprendemos? Quando estamos em muitas atividades ao mesmo tempo, somos mesmo obrigados a uma autoaprendizagem que é absolutamente central para a disciplina que depois vão ter. Mas estes dados têm evidências fortíssimas, ou seja, com correlações e estatísticas muito fortes, o que é extremamente interessante de ver, e responde um pouco à importância também desta participação ser promovida e de haver esta consciência até por parte dos professores e dos diretores escolares de que não é só a formação para a democratização, ou seja, não é perda de tempo. Não se está a pôr em risco os resultados, pelo contrário, estamos a articular esta coisa muito difícil que é ser muito bom, mas ao mesmo tempo estar a desenvolver os valores democráticos e participativos.
Estamos a chegar, com muita pena, ao final da nossa conversa, pelo menos aquilo que irá ficar gravado. De qualquer das formas, terminamos com este livro, que recomendo vivamente, A Excelência Académica na Escola Pública Portuguesa. Uma edição da Fundação Manuel Leão, organizada pela professora Leonor Torres e também pelo professor José Augusto Palhares. Para dizer o quê? Provavelmente se lembrará, ou pelo menos estudou, aquilo que era um dos temas que aparece nesse livro, A Escola Elitista e a Escola Democrática. Que há uma função seletiva, portanto, toda à volta destas dinâmicas, remete um pouco para aquilo que é, novamente, no estudo aprofundado de Bourdieu, a distinção, os gostos, os comportamentos, os hábitos culturais, os hábitos educativos, que é um pouco quase chegar ao 24 de Abril, estamos nos 50 anos do 25 de Abril, que eram os liceus, o Liceu da Póvoa de Varzim, que deu origem depois à escola secundária Essa de Queiroz, um nado que não foi criado, mas da terra da Póvoa, e as escolas industriais. Os filhos da pequena burguesia iam aprender uma profissão técnica, prática, para desenrascar. E já era um bocadinho o elevador social. As classes mais média, alta, burguesia e até aristocrata iam para o liceu, porque tinham rituais e comportamentos. Nesse seu livro, A Missão da Escola, até que ponto é que, por perversão, ou pelo menos por quase aceleração dos ritmos ou de aproveitamento escolar, aquilo que são os incentivos familiares, sociais, o tal brilho e a patina social das escolas mais rafiné e, de alguma forma, elitistas, obriga também quase a fazer um salto diacrónico para os anos 70, ou algo assim parecido. Até que ponto é que isto é replicado em 2024? Ou neste estudo que fez aí nesse livro?
A leitura que eu tenho deste fenómeno é que neste momento é muito mais complexa do que, obviamente, ou seja, Nós agora temos camadas e uma estratificação muito mais complexa da sociedade. Quando falamos em sistema público, ele próprio está estratificado. Pois dentro do público nós temos ilhas da elite.
Basta olhar todos, para Braga.
Que todos conhecemos.
É preciso ir mais longe.
Exatamente.
É preciso ir muito longe.
Os três agrupamentos de Braga... sabemos que estão hierarquizados, sabemos quais são os que estão mais próximos da, mais de um perfil mais elitista. Depois temos a realidade dos TAPE, dos Territórios de Intervenção Prioritária, com públicos vulneráveis, muito difíceis. Temos as escolas não agrupadas, portanto, há aqui claramente uma hierarquização e as escolas estão, competem pelos melhores públicos. Nós temos algumas escolas, agora já nem tanto com os agrupamentos, mas temos, tínhamos escolas secundárias que selecionavam, e algumas selecionam ainda, os seus públicos do básico em função das, da, das classificações, justamente para manter este status da elite. Mas depois temos, para além disto, ou seja, os territórios TAPE seriam... o equivalente às escolas industriais, é, e, se bem que depois temos as escolas profissionais, muitas do foro privado, mas depois nasceu em Portugal todo um conjunto de escolas privadas de diferente tipologia que também estão aqui, que vem complexificar esta realidade, não é? Nós temos desde escolas privadas subsidiadas pelo Estado, até escolas mais do foro religioso, de inspiração religiosa, temos escolas internacionais. Em Lisboa esta realidade explodiu com as questões das migrações e com o número de estrangeiros de classe média e alta que formam uma nova aristocracia em algumas cidades, que levou à criação das escolas internacionais altamente elitizadas, não é? E, portanto, há aqui toda uma estratificação e hierarquização que, do meu ponto de vista, é incomparável com a década de 70, não é?
Claro.
E isto torna a realidade educativa muito mais interessante de estudar e os estudos comparativos
é aqui... dinâmica e é dialética, quase.
Sim,
de alguma forma.
Exatamente. Mas não sei se é para terminar, António, eu só gostaria aqui de uma observação que me parece que não pode passar em branco e que tem a ver com esta temática. E é quase, digamos assim, uma das ilações que nós retiramos destes estudos e que eu acho que é importante para professores, gestores e, sobretudo, para as famílias, para os pais, é de que toda esta... este culto da meritocracia, das premiações, do querer ser o melhor, nós utilizamos aqui neste livro, esta montanha, uma espécie de montanha, porque utilizamos a metáfora do escalando o pódio, o chegar lá acima, o chegar ao pódio, na nossa perspectiva, nós estudamos esta subida. E os fatores que levam a esta subida, que condicionam esta subida.
Não se estudou o cimo da montanha, não é?
Mas depois tive um doutorando que estava neste projeto, que se entusiasmou com isto, e um dia eu disse-lhe, olha, vamos estudar a descida.
Ai, a descida.
Porque eu acho que vai ser aos trambolhões.
Pois sim, há prometeu.
Porque sabemos que no alpinismo a descida é muito mais fatal do que a subida.
Termina assim a edição 820 de Livros com Rumo. Transmitimos a conversa com Leonor Lima Torres, professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Foi precisamente aí que aconteceu esta conversa, mais uma da série dedicada aos 50 anos da Universidade do Minho. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Thank you.